Vocês estão ouvindo o Zapcast, o cast mais rápido do Oeste, feito completamente no WhatsApp. Olá a todos, estamos aqui para mais um Zapcast, o episódio número 1. Se vocês ouviram o piloto, então vocês vão gostar muito mais desse primeiro episódio. Então, como estão todos?
O primeiro tema foi algum livro que você tenha lido e achou interessante. O segundo tema foi o filme Batman vs Super-Homem.
Aí, DJ! Demora!
Dança, 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 dança do gorila.
Mas já que você tá online, Paival, me diga aí, cara, se você quiser, você poderia falar sobre um livro que você tá lendo e que você tá gostando.
Boa noite, senhores. Devido a esse tema tão recorrente, eu posso falar de Game of Thrones? Vocês têm um minuto para ouvir a palavra do senhor George R. R. Martin?
Recentemente eu tô relendo O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é um livro ligado às crônicas do Gelo e do Fogo, mais conhecido como Game of Thrones, de George R. R. Martin. Vocês estão familiarizados com os livros ou com a série, com qualquer um dos dois?
Rapaz, por incrível que pareça, eu só li os dois primeiros livros de Game of Thrones e assisti a série. Mas eu li esse livro, é legalzinho. Agora você sente vontade de continuar lendo para saber o que, é que vai acontecer com o pobre cavaleiro.
Cara, eu já li os 5 que saíram, já li alguns capítulos do 6º que não saiu e já li mais o que eu pude sobre ele, tá ligado? Eu acho simplesmente a maior obra de fantasia medieval que eu já vi. Eu acho simplesmente aquele cara o melhor escritor que eu já vi. Assim como eu acho também a série uma ofensa gravíssima. Quando um leão na África, eu acho, comeu uma das produtoras da série A, do série, eu pensei, tá vendo? É isso que dá, você mereceu.
Rapaz, eu vou ter que concordar com você. Eu sei que vai ter um monte de fanboy assim, de fantasia medieval, que vai estourar absorvente com essa informação, mas realmente, Game of Thrones, eu acho particularmente ele muito superior, assim, em forma de leitura, por favor, ao Senhor dos Anéis. Porque o Senhor dos Anéis é visivelmente um livro para criança, né? Enquanto Game of Thrones é um livro para adulto. Fora que, se você parar para analisar, ele, o Papai Noel, né, que escreveu Game of Thrones, ele quebrou todo o paradigma de fantasia medieval, o bem e o mal e aquela coisa toda, né? Quando o pretenso herói, né, o Stark, morre decapitado, e aí você vê que ninguém tá salvo, qualquer personagem pode morrer ali, dali por diante. Fora que ele começa com um mundo assim mais realista e cada vez mais elementos de fantasia vão adensando. Quanto a seriado, eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Walking Dead. Se bem que o Walking Dead nos quadrinhos, ele começa bem, depois começa a decair, né? E no seriado já começa a decair já em alguns capítulos. E o seriado também decaiu, não por culpa dos atores. Eu achei os atores, as coisas dos atores, excelente, né? Aquele ator que faz o anão mesmo, as gostosas que fazem parte do elenco, mas é fazer o quê? A culpa dos roteiristas que querem sempre modificar uma coisa que não precisa mudar. Isso em filmes, isso em seriados também. Sobre o Papai Noel, que escreveu Guerra dos Tronos, ele também escreveu uma série de livros muito interessantes, né, que são as Cartas Selvagens, em que ele, com o mesmo estilo de narrativa de Guerra dos Tronos, né, ou seja, aquele texto em mosaico em que ele pega um personagem contando a história que o personagem está e ele vai montando com outra história de outro personagem para montar uma trama. Nessa história, os alienígenas, eles jogam na Terra um vírus, o vírus Carta Selvagem, mais precisamente em Nova York, claro, né, como toda história de super-herói. E esse vírus, ele mata grande parte da população, se eu não me engano, acho que 80% da população. Ou outra quantidade, pura e simplesmente, é transformado em coringa, ou seja, pessoas deformadas e que alguns até com poderes, mas poderes ridículos. E finalmente 1% se tornam cartas selvagens, pessoas com superpoderes. A partir daí, ele começa a contar uma história de como seria no mundo realista, lógico, pessoas com superpoderes ou super-heróis. Alguns, claro, não seriam super-heróis, seriam super-vilões. É uma pena que quando comecei a ler o livro, eu já jogava RPG, né? Mais precisamente tinha um livro chamado GURPS RPG, em que a ambientação pura e simplesmente era um mundo de cartas selvagens. Então, muita coisa do que eu vi era spoiler, infelizmente. Um livro que eu estou lendo agora é o livro. São algumas. Eu estou lendo tudo que há para se ler sobre Isaac Asimov. Isaac Asimov, para mim, é um escritor de ficção científica como nenhum outro. Foi ele que criou a lei da robótica, uma concepção dele, e também foi ele que criou até o próprio termo robô. Mas, na verdade, o que eu estou lendo sobre A Fundação, um livro onde a humanidade alcançou as estrelas, está presente em vários planetas, a Terra, teoricamente, não existe mais, ou foi destruída pela poluição, ou pela radiação, e a humanidade finalmente está em paz com um planeta chamado Tanto, que é o governo central com o imperador. Até um dia que um pesquisador, Seldon, avisa que ele descobriu uma nova ciência, a psicohistória, e que a humanidade ela como se conhece pode ser até destruída, que o império vai ruir. Ele é preso, ele tenta se justificar e ele começa a juntar pessoas para tentar salvar o mundo. A psicohistória, no caso, seria uma forma de prever o futuro. E ele começa a regimentar pessoas para, juntas, não salvar o império, porque ele, segundo ele, o império não tinha como se sobressair mais, mas tentar salvar a humanidade. E são vários livros que ele fala sobre isso. Eu recomendo muito, certo? Leiam Isaac Asimov.
Soldier Boy, tell. I got this new damn for y'all called a Soldier Boy. You gotta punch, then crank back 3 times from left to right. Soldier Boy, I'm finna. Oh. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that Soldier Boy? That Superman, that. Oh. Now why me crank that Soldier Boy? Now why me you?
E aí, mestre Sávio, me diga, como é que foi assistir Batman vs Superman? Eu acho que você não ficou satisfeito.
Pro dinheiro que foi gasto no filme, é lamentável que a Warner DC faça um filme tão ruim, um filme desastroso. No caso, não só pela questão do roteiro ser ruim, mas porque fez péssimas escolhas de montagem desse roteiro. O filme queria o tempo todo passar a ideia de que ele é baseado em várias revistas. E realmente, o tempo inteiro ele mostra cenas que você vai reconhecer lendas, que você vai reconhecer Crise nas Infinitas Terras, você vai reconhecer Cavaleiro das Trevas. Aí no final das contas você não tem nenhum roteiro coeso, bem costurado, você tem um conjunto de cenas sensacionais, ou dramalhões, tentativas forçadas de crises existenciais e dramas. O filme se perde em flashbacks, se perde o tempo inteiro em sonhos dos personagens, o imaginário. Acabou sendo um filme que visivelmente tem mais os dedos dos executivos da Warner DC do que do próprio Snyder. Depois de todo mundo falar mal da escolha de
Ben Affleck,
o filme tem um objetivo de agradar os fanboy ou fangirl, que é colocar um monte de cena que você vai reconhecer na hora de alguma obra. E a expectativa dos produtores do filme é que esse tipo de cena faça com que você dê pontos ao filme, dê qualidade ao filme. Mas essas cenas são encaixadas, às vezes até de maneira forçosa, ao roteiro atrapalhado que o filme tem. No caso dos atores, você tem uma equipe, o ator que faz Lex Luthor, até bem preparado, mas parece que indicaram a ele para ele fazer uma, pra ele acabar repetindo, fazer uma paródia do Coringa na versão dele. Ele tem piadas que não encaixam, os tiques nervosos e os trejeitos dele são exagerados, praticamente caricatos. Você não tem um personagem que amedronte, não tem um vilão. A Gal Gadot apagada no filme, parece que ela foi escolhida só por causa da beleza e por conta disso ela também só funciona dessa maneira. Ela é só uma mulher bonita no filme. A mulher Samambaia no Pânico tinha mais expressividade do que Gal Gadot nesse filme. O filme tenta colocar umas falas impactantes, não funciona. O filme tenta colocar umas falas bem-humoradas, umas piadas que também não funcionam. O Henry Cavill como Super-Homem fica numa situação muito pior do que o do primeiro filme. Se a pessoa já tem crítica ao primeiro filme, esse segundo, o ator é muito, muito mais desperdiçado. O Ben Affleck até que ficou bem. Ele faz um Batman bastante diferente, mais envelhecido, mais cínico, perverso. Isso ficou legal. O Batman até que tá legal no filme. Parece que as pessoas fizeram tanto estardalhaço quando escolheram ele, que ele se esforçou bastante para não decepcionar e o resto do filme não teve essa pegada. O resto do filme acabou decepcionando. E aí o filme tá praticamente todo no último trailer. Você tem um filme inteiro no último trailer. O filme não me surpreende. As cenas vão acontecendo e você sabe o caminho que o filme vai seguir. Não tem surpresa nenhuma.
Eu tava lendo uma crítica a esse filme, né? Que as pessoas estavam reclamando o seguinte: ah, porque os filmes da Marvel, isso aí é o público civil, o público que vai assistir o filme comendo pipocão, não críticos, em geral. Ah, porque o filme não é engraçado, não é engraçado como os filmes da Marvel, né? Aquelas piadinhas prontas, aquelas cenas de luta, aquele enredo, vamos dizer assim, prático. E fazendo um paralelo aí, o que é que você acha? Você acha que ainda tem chance para descer?
O filme comete um erro muito parecido com que o Hulk, aquele Hulk de Ang Lee, que os efeitos especiais não estavam preparados para o dia, apesar de que desde o Homem de Ferro aqueles efeitos que são a luz do dia não estão tão ruins, a Warner tem dinheiro bastante para isso, mas optou por fazer os efeitos, a maioria deles, à noite, para deixar o filme com um clima mais soturno. E isso foi desagradabilíssimo, porque por mais que isso funcione numa história do Batman, a história tá tão mal construída que não se encaixa. E aí tem um monte de efeitos especiais à noite, de luta, de golpe, de jogar na parede, quebrar, fazer o diabo. E que fica confuso. É aquela coisa que não empolga, não tem tanto assim. Talvez muita gente fique empolgada com a luta. Quando assistir a luta vai ficar empolgado e tal, não sei o quê. Mas também é só isso que o filme tem a oferecer. No final das contas, com o dinheiro que a Warner investiu, com a ideia claríssima de haver um combate cinematográfico entre a DC e a Marvel, pra mim esse filme foi um tiro no pé. Esse filme foi um gasto desnecessário com arma gigantesca, performance pomposa, arrogante, e no final das contas o tiro pegou no próprio pé. Então, dificilmente a Warner vai alcançar a qualidade cinematográfica das escolhas do universo Marvel. E a Marvel não tem nenhum projeto de roteiro ultra elaborado, não é? São roteiros simples que buscam atender a dinâmica dos próprios personagens. Esse foi o erro da DC. Eles queriam fazer um filme que fosse o Firestarter, né? Fosse o incendiador, o iniciador do que vai ser a Liga da Justiça. Mas a aparição do Flash no filme, por mais que lembre uma história em quadrinho, acaba decepcionando. A aparição dos outros heróis, muito rápida, também acaba decepcionando. Se a gente fosse parar pra pensar no incêndio que a Marvel tá fazendo com os filmes da Marvel, a DC parece que tá com água morna. Não empolga tanto, não estimula nada. Assistir as animações da DC dos últimos 20 anos vale mais a pena do que os filmes que estão no cinema. Jogar os jogos de videogame da DC vale mais a pena do que assistir os filmes. As melhores coisas que tem do Batman nesse filme novo são justamente aquelas que mais bebem das séries de jogos Asilo Arkham. E cá entre nós, fazer um esquadrão suicida que tente fazer piada, brincar, tem assassinos, tem a coisa. E a gente sabe que não vai mostrar tanta coisa perversa. Os assassinos vão ser brandos. E até a Arlequina, que faz uma piada, faz aquela piada bastante idiota de... Ó, tem vozes na minha cabeça, elas servem pra matar todo mundo na brincadeirinha. Porra, você tem a Arlequina no jogo Asilo Arkham muito mais engraçado e divertido do que até agora apresentado no filme. E dificilmente esse filme vai ter algo inusitado. Não, na verdade vai ter. Talvez o Coringa tenha uma boa aparição nesse filme do Esquadrão Suicida. E depois de Deadpool, fazer o Esquadrão Suicida praticamente um suicídio mesmo. E assim que chegar a Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil, é óbvio que as pessoas vão fazer um comparativo entre os dois filmes. Elas vão realmente comparar Guerra Civil com o que elas assistiram anteriormente, que é Batman e Superman. E as pessoas vão esculhambar Batman e Superman. Vai ser isso que vai acontecer. A DC continua com essa ideia empresarial, sem aproveitar sua equipe criativa. E a Marvel continua aproveitando tudo que pode. Então, longa vida Marvel. Fazer o quê, né? Uma das coisas que a DC pode fazer é simplesmente passar o uso dos seus personagens para Marvel. Passa para Marvel, para Marvel Filmes. Toma Marvel, pega aí o Batman, pega o Super-Homem, a Mulher Maravilha e faz alguma coisa. Brincadeira. Eu acredito que o desempenho razoável, medíocre, de certa forma, vai fazer com que uma hora a Warner pense, pô, estamos quebrando a cara. Se a gente não investir nessa briga, a gente vai perder feio. E aí talvez um reboot ou a Liga da Justiça com um roteiro mais elaborado, não sei. Não sei o que pode ser feito. Ou talvez fugir totalmente dessa expectativa. Fazer um filme do Lobo, do Monstro do Pântano, sei lá. Pegar os personagens que não são os carro-chefes e preparar primeiro um terreno para depois abordar os carro-chefe. Mas é uma coisa muito difícil. Você tira pelos seriados, pelos formatos de seriado. Quando você pega Netflix ou outras empresas, Sony, sei lá, você pega as séries de televisão, elas são mais soltas, mais livres, elas atuam com mais liberdade. Quando você pega a série da Warner, é muito fechado, muito receita pronta, fórmula feita. Então, a Warner DC, é uma empresa muito covarde. Ela não tem coragem de peitar. Ela gosta de brincar dentro dessa baliza de segurança que ela aprendeu a conviver.
É isso aí, amigos ouvintes. Então, para os nossos debatedores, mais alguém assistiu o filme? Tem uma opinião diferente? A única coisa que eu não quero ouvir é: eu não assisti o filme e não gostei. Se não assistiu, então, por favor, vá assistir. E conosco essa noite, ou dia, se for de dia, ele, Hugo Stranger. Quando jovem, foi picado por um polvo radioativo e conseguiu os poderes e a graça de um aranha. Desde então, ele corre à noite com o nome de Polvo Aranha.
Os poderes de um polvo, mas com uma aranhazinha muito safada. De resto, não gostei muito do filme. Esse Lex Luthor parecia uma paródia de muito mau gosto das versões do Gene Hackman e do Kevin Spacey, do Lex Luthor dos cinemas, que já não eram muito boas. O Superman já começa o filme matando, e como se isso já não fosse bastante, ainda Lois fica falando o tempo todo: não, ele não é um assassino. Quando, cara, ele mata mesmo, ele mata sem sentir nada.
Bom, pra quem não sabe, o Batman vs Superman bateu os Vingadores na Era do Ultron. Então, pelo menos já temos o primeiro chupa Marvel. Independente se o filme ser melhor ou pior do que Era do Ultron. Eu vou ser sincero, a Era do Ultron foi uma porcaria.
sim, o filme realmente está tendo uma bilheteria maior nesse final de semana, que são do pessoal que comprou na pré-venda, ou seja, que já estava assistindo o filme sem saber o que esperar, ou pelo menos esperando algo bom. E cara, pelas críticas do Rotten Tomato, eu acho que esse pessoal aí não está gostando muito não do que está vendo. E o que eu quero ver mesmo vai ser a bilheteria nas próximas semanas. Se ela se manter, aí sim, mantém-se o Chupa Marvel, mas se ela cair muito, cara, é porque sinto muito, mas o filme foi uma droga. Aí sim é chupa descer.
Sábio disse aqui no grupo que os 10 mandamentos bateu Vingadores 2. Mas tem um detalhe, sabe? Eu e minha família, e eu conto aqui bem umas 5 pessoas, que eu tô colocando minha cunhada também, assistimos o filme de graça, certo? A gente foi em uma certa igreja, que a gente não pode falar, senão a gente vai ser processado bonito, e teve um ônibus que levou a gente para assistir o filme, certo? E foram 3 ônibus, certo? E a gente não pagou 1 centavo. Essas duas palavras, parça.
Ih, será que os Deceneco também estão organizando busão pra assistir Batman vs Superman?
Bom, amiguxos, sábado, o filme Batman vs Superman superou a bilheteria de Moisés. Falando nisso, nós vamos então para o nosso terceiro tema. O tema dessa noite, ou dia, se depender, é o seguinte. Foi os atentados que aconteceram recentemente na Europa. Alguém quer comentar o assunto?
Só queria dizer à Interpol que, ao contrário dos atentados a Paris um ano atrás, onde eu estive em Paris no dia deles, eu estava bem longe da Bélgica no dia desses últimos atentados. Por favor, pare de grampear minhas ligações.
Aqui é Jafabo Mustafa e nós não somos uma célula terrorista.
E aqui é Al-Ankatub, e eu não sou árabe, nem faço parte de nenhuma célula terrorista árabe.
Aqui é Lone Wolf e estou no meio da lanchonete da faculdade, tá um puta, puteiro do caralho. E numa rapidinha... quadrinhos, eu recomendo Homem-Aranha Black, acho que é Black ou Black White, que é quando ele vai buscar o rei do crime na prisão para tirar um X1, pelos motivos de que vocês vão ter que ler. Livros que está lendo, olha, eu não ando lendo livros, mas um livro que eu li, gostei muito, até comentei num podcast, é de Morte, do Veríssimo, recomendadíssimo, historinhas curtas, fechadas e bem legais. Animes ou desenho que eu tô vendo, puta, eu não ando vendo nenhum assim, mas tem um amigo meu aqui da faculdade que tá gritando aos quatro ventos, Jojo, 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 Mojo, Jojo, Jojo louco, macaco louco, que é o Jojo Bizarre Adventures, que tá chegando a quarta temporada. Eu não vi, mas o meu amigo da faculdade 3 viu e disse que adorou. Então tá aí as minhas recomendações pro Zapcast. E olha, eu tô fazendo isso a pedido do Jafar, hein? Mas eu sei que se o líder descobrir, ele vai ficar bolado, hein? Vai ficar bolado. Como eu diria o Naldo, esse áudio já tem polêmica, polêmica.
Sim, pois é, amigos ouvintes. Vocês ouviram meu mano, o grande amigo Thiago, também do Amauri Cash. Agora, se nosso líder também quiser participar... aqui é uma portas abertas.
Deixa o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos, castanhos.
Oh, nunca participei de podcast, hoje eu não conheço ninguém. Nem fui apresentado. Muito bom.
Castanho, não se preocupe, companheiro. Puxa uma cadeira, fique relaxado. Você vai encontrar uma gente bonita, uma gente legal aqui no Zapcast. Bom, é o seguinte. Então encerramos esse episódio 1 do Zapcast. Esse podcast foi editado por Jafar, Multimídia e Podcast.
Ah, dá pra mim então.